As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O distrito de Leiria está sob aviso amarelo devido a ventos fortes. A indicação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para um período onde este quadro atmosférico será mais intenso, em especial até ao final desta quarta-feira. São apontadas como possíveis rajadas de vento na ordem dos 75 km por hora, em especial na faixa costeira. Adote, por isso, comportamentos que não o coloquem em risco, evitando desta forma a presença nas imediações das zonas de rebento. A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade e aclamação uma deliberação onde enaltece e agradece a todos quantos contribuíram para a recente edição da Festa dos Tabuleiros. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, deu voz a um texto onde refere que o Conselho de Tomar ficou ainda mais valorizado.
Decorreu mais uma edição da Festa dos Tabuleiros, uma festa que é do povo, para o povo e pelo povo. Uma festa que celebra os valores da partilha e da solidariedade, em que o povo se esmerou com a sua entrega e dedicação em todos os momentos, desde as saídas de coroas até à distribuição da pesa. Deve a Câmara Municipal de Tomar enaltecer e agradecer o trabalho da Mordomo, da Comissão Central e das Comissões Parciais, das entidades públicas e privadas, o trabalho das freguesias, dos trabalhadores do município e SEMAS, das Forças de Segurança Pública, das Forças da GNR, das Forças Militares, bem como dos Bombeiros Municipais. Deve ainda a Câmara Municipal de Tomar agradecer a todos os cidadãos que passaram meses a fio a trabalhar para a festa, anonimamente, de forma graciosa, contribuindo assim decisivamente para a grandiosidade da nossa festa, elevando bem alto o nome de Tomar em Portugal e no mundo. A todos um profundo obrigada, bem-ajam. Senhores vereadores, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade e aclamação. O povo merece.
Cerca de 40 anos depois, a localidade de Carvalhal, na Serra de Tomar, voltou a ver a estrada que liga à sede da antiga freguesia ser alcatroada. Esta era uma pretensão de há muito dos residentes e visitantes daquela área territorial nabantina, de tal forma que havia em causa seria mesmo das que se encontrava em pior estado à escala concelhia. A realidade é agora outra, ou seja, a estrada já está quase de cara lavada no processo que se iniciou há cerca de 2 anos com a colocação de condutas de abastecimento de água pública, um serviço indispensável a que o Carvalhal também não podia aceder. Nesta fase, então, a rua principal, que é municipal, está a ser intervencionada, conforme confirmou a Hertz o presidente da Serra Junceira, Américo Pereira.
Bom, primeiro que tudo é preciso nós percebermos a origem das coisas. O Carvalhal era um dos, ainda 2 ou 3 lugares da área da Freguesia da Serra que não tinha água pública. Isto estamos no século XXI, no entanto, esta era uma realidade. Enquanto noutras freguesias os presidentes de junta solicitam a substituição de condutas, eu faço exatamente uma coisa que no século XXI não faz qualquer sentido. É a instalação de condutas de água pública, a rede pública de distribuição de água. E o Carvalhal, felizmente, foi conseguido há 2 anos, e foi exatamente nesse âmbito que foi logo acordado que, com a colocação da conduta, se iria proceder à pavimentação das artérias da rua principal, que é uma estrada municipal, e também das ruas interiores. Entretanto, como não foi possível, à partida, não se figurou como muito viável alcatroar ruas todas no interior, fez-se uma opção. Então vai-se fazer a estrada municipal, isto é, onde foram abertas as condutas, as valas para as condutas, houve a pavimentação, que já tinha, porque já existia aquela pavimentação de rega, em alguns casos. E agora está-se a fazer a estrada depois de ter melhorado as ruas interiores. Então só isto, não é nada extraordinário. Exatamente, como da mesma forma que neste momento estamos aqui também a fazer um outro troço na Estreira, da responsabilidade da Junta e com o apoio da população, que também é um dos lugares, entre os muitos na área territorial da União de Freguesias, que não tem pavimentação. Portanto, nós temos cerca de 70 km de terra batida dentro de lugares e de ligação entre lugares. Obviamente, para nós isto é sempre uma vitória, mas fica muito aquém do desejável daquilo que será o absolutamente necessário e imprescindível neste momento para as populações.
Pego nas suas palavras, estas intervenções são uma vitória. Tem a noção de que também são uma vitória, nomeadamente para os residentes da localidade de Carvalhal?
É claro que sim. E no que diz respeito à situação do Carvalhal, houve um papel muito importante por parte da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados, como houve relativamente a Valdelage, outro dos lugares que não tinha água e que neste momento já tem água. E que penso eu que até ao fim do ano teremos a pavimentação também dos arrombamentos de Valdelage, que são totalmente em terra batida. Portanto, exatamente como o outro trouxe a estrada da Esteveira, na estrada do Espinheiro, que também estou em crer que será nos próximos dias pavimentada. É óbvio, e eu gostaria também de dar esta nota, nós estamos em campanha eleitoral.
Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores na Câmara de Tomar, juntaram-se ao coro de críticas em torno do aproveitamento que alguns estabelecimentos comerciais fizeram por ocasião da festa dos tabuleiros, em particular no dia do grande cortejo. Tal como Hertz adiantou em tempo oportuno, foram inúmeras as queixas de visitantes e até mesmo residentes em relação a preços praticados em alguns pontos de restauração, de tal forma que se falou já de bitoques a 25 euros, de copos de água a 1 euro, entre outras situações. Por ocasião do espaço às terças com da Hertz, José Delgado e Hugo Cristóvão lamentaram a situação e apontaram responsabilidades para as questões éticas de cada empresário, admitindo que há 2 ou 3 casos identificados.
É claro que há aproveitamentos nestes dias. Houve aí alguns estabelecimentos que esticaram um pouco nos preços. Eu penso que na próxima festa e nestes grandes eventos deve haver alguma sensibilização no sentido de haver alguma contenção, porque a vida não se ganha num dia.
Mas isso depende de cada um, depois, de cada
claro,
estabelecimento.
Tem a questão ética e moral de cada um depois. É que, infelizmente, são 2 ou 3 casos que estão identificados, mas não fica bem dobrar ou triplicar valores, não faz sentido, e não é por aí, ao fim do ano não se está mais rico por esse motivo. Também é um pouco a imagem da cidade. Portanto, se houver aqui um trabalho de sensibilização, não fica mal. Atenção, que vamos fazer isto, haver alguma contenção nessas situações.
Já sabemos que há sempre uma ou outra tentativa, ou não só tentativa, mas que concretiza, enfim, de situações dessas que se concretizam. Aí o que podemos fazer é naturalmente alertar, mas há coisas que são óbvias, não é? Quer dizer, um comerciante teoricamente sabe que não pode fazer isto ou que não deve. E portanto eu diria que mais que o alertar, enfim, o bom senso não se regula. Há coisas, enfim, pois não deixam de ter, eventualmente, em alguns casos, algum cariz legal, e aí há uma entidade que é a ASAI, que pode ou não atuar, mediante a denúncia dos prejudicados. E, portanto, é sempre de lamentar, mas é verdade que numa comunidade, por exemplo, no caso de restaurantes, ou enfim, de hotelaria e restauração, é, de certeza, neste momento, a maior do distrito, mesmo tendo nós no distrito também Fátima e Almerim, mas Tomar é a cidade com maior, mais unidades de hotelaria e restauração, portanto, cafés e restaurantes, é o que me estou a referir. E, portanto, num grupo tão grande e num evento com este em particular, é impossível de impedir que haja um ou dois a fazer esse tipo de situações, que são, obviamente, de lamentar.
Tomar deverá ter sessões regulares de cinema a breve prazo, sendo que se espera que esse cenário possa ser uma realidade até final deste ano de 2019. Ou seja, o Cine Teatro Paraíso será então o palco para a exibição de filmes em estreia, um desejo dos tomarenses, nomeadamente dos mais novos, obrigados a rumar até Torres Novas, por exemplo, para poder ir ao cinema. Já assim acontece desde o fecho, há muitos anos, do espaço que estava situado no Centro Comercial Templários. A verdade é que a Câmara, pela voz da vereadora Filipa Fernandes, tinha antecipado esta chegada já para há algum tempo, mas contingências várias nas negociações, entenda-se, fizeram com que não fosse possível ainda chegar ao termo das negociações. Nesta fase, depois de questionada pela vereadora Célia Boné, do PSD, Filipa Fernandes referiu que a estratégia agora já não se centra na aquisição de equipamento.
Em maio de 2018, a senhora vereadora Filipa Fernandes anunciou que iria avançar com a aquisição de uma máquina digital para projetar filmes no cineteatro e que estava, portanto, em negociações com os operadores para que fossem retomadas as sessões de cinema regulares em Tomar, com uma programação baseada em filmes recentes, ou seja, em estreias. Portanto, em maio de 2018, já mais de um ano, já estariam a ser analisadas as propostas, portanto, desses operadores, e nessa altura prometia-se que até ao final de 2018 haveria cinema regular em Tomar. Já passou mais de um ano, demos aqui algum tempo, sabemos que às vezes há alguns atrasos, já passou mais de um ano. Aquilo que nós gostaríamos de perguntar é qual é o ponto de situação do processo e para quando é que se prevê, se vão iniciar as sessões e para quando é que se prevê que as mesmas se iniciem.
Tem toda a razão, realmente esses contactos iniciaram-se já há imenso tempo e ainda bem que foram feitos porque se nesse tempo tínhamos o problema da aquisição de um equipamento, neste momento já não se prevê isso porque os contactos que foram feitos e que foram feitos com várias operadoras já previa que não a compra, o município não terá que comprar, mas a aquisição, portanto, será feita já num conjunto, já terá, o serviço já terá a colocação dessa máquina. Portanto, neste momento encontra-se na financeira para fazer o concurso e portanto, assim que ele sair para fora, será adjudicada à empresa que ficar com vencedora desse concurso e esperemos que para este ano.
Na sequência das obras de construção do novo sistema adutor da rede de abastecimento de águas do município do Entroncamento, a rua Infante de Sagres vai ser encerrada ao trânsito, de modo a que seja efetuada a perfuração horizontal sob a linha da Beira Baixa. Esta interrupção irá ocorrer a partir deste dia 22 de julho até à conclusão dos trabalhos. Também a partir do mesmo dia vão ter início os trabalhos de repavimentação provisória da zona intervencional nas ruas Baden-Powell, Barroca, Chafariz, Forno do Grilo e Mirante, pelo que ficará apenas acautelado o acesso a moradores e veículos de emergência. Tanto os veículos ligeiros como os pesados deverão efetuar os desvios de acordo com a sinalização temporária fixada pelo empreiteiro. Numa nota enviada para a nossa redação, a Câmara do Entroncamento apela à compreensão de todos para os eventuais constrangimentos resultantes desta empreitada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está inaugurado o novo posto territorial de Alcanena da Guarda Nacional Republicana. Houve registro para uma sessão formal presidida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, uma presença que confirma a importância desta obra para aquele concelho do Médio Tejo e essencialmente para os militares que prestam serviço na citada estrutura. Eles que ficam agora com mais e melhores condições de trabalho, sempre em nome da segurança da comunidade onde estão inseridos. Está em causa, recorde-se, um processo que se arrasta desde há cerca de 20 anos e que só ficou desbloqueado há cerca de 2, 3 anos, com papel decisivo da autarquia, que cedeu o edifício à própria GNR. No período de intervenções, registro para as palavras do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Tenente-General Luís Botelho Miguel, que não deixou de agradecer o empenho do Executivo, liderado por Fernanda Aceiceira.
A inauguração de novas instalações territoriais e a entrega de viaturas ligeiras de proteção e socorro, quadro de fundo desta cerimónia, são uma evidência inequívoca do alargado espectro da Missão-Geral da Guarda, que partilha, apesar da diversidade e especialização associada, o permanente foco na promoção da segurança e bem-estar para todos, princípios que norteiam a nossa forma de estar e ser no dia-a-dia e que têm contribuído decisivamente para o reconhecimento de Portugal como um país seguro. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, temos bem presente a forma diligente e empenhada como o município que Vossa Excelência superiormente dirige tem sabido vencer os desafios assumidos, designadamente os associados à valorização do património económico, social e ambiental da região, reconhecida pela sua localização privilegiada na transição entre o litoral e o interior, entre o norte e o sul de Portugal. Assinalo com particular satisfação o empenho pessoal de Vossa Excelência e da autarquia para dotar os militares da Guarda com as infraestruturas que hoje formalmente inauguramos, mas também pela disponibilidade e pelo apoio prestado ao longo dos anos, bem traduzido na celebração do protocolo de cedência de uma viatura ao posto territorial, a este posto territorial incluído nesta cerimónia.
Fernanda Aceiceira, precisamente, ela que é a Presidente da Câmara de Alcanena, recordou então o percurso de 20 anos em torno deste processo.
um percurso que durou mais de 20 anos. O primeiro protocolo foi assinado em 21 de outubro de 1998. Desde então, desde essa data, muitos foram os contactos, muitas foram as reuniões, muitas foram as insistências. O que é certo é que temos que reconhecer que foi com uma visita da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Onetto, que eu quero aqui também saudar e agradecer todo o empenho, que, e não pôde estar, infelizmente, presente nesta cerimónia, que em fevereiro de 2016, quando visitou, podemos dizer, neste dia, as antigas instalações do posto territorial da GNR, pôde efetivamente constatar a realidade que vínhamos a transmitir, que era um dos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana que piores condições tinha na região e no país. Nessa visita fomos acompanhados também por deputados do nosso distrito e agradeço também na pessoa do deputado António Gameiro todo o empenho, todas as diligências e todo o interesse que também demonstrou para esta concretização. Desde então, realmente até à presente data, nunca mais o processo parou. Houve oportunidade posteriormente, no dia 28 de junho de 2017, até com o senhor tenente, o senhor comandante-geral da Guarda Nacional Republicana, Luís Francisco Botelho Miguel, de assinarmos ambos um contrato de cooperação interadministrativo para esta instalação e no mesmo dia o município de Alcanena assinou também um contrato de comodato com a Guarda Nacional Republicana em que cedia este edifício adquirido à EDP por 250 mil euros.
Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, quis deixar claro que este dia é um dos exemplos de como o Estado cumpre o seu dever para com os portugueses, nomeadamente com os alcanenenses, neste caso no reforço da segurança.
Este é um daqueles dias em que sentimos que estamos em Alcanena a cumprir o nosso dever para com os portugueses e a afirmar numa dimensão de proximidade, numa dimensão territorial, aquilo que é um dos principais desígnios da política pública que tem unido a comunidade nacional. Os portugueses perceberam claramente, ao longo dos últimos anos, que a segurança é um valor decisivo para a afirmação do Estado de Direito Democrático. A segurança é essencial, não só numa dimensão técnico-policial, que a tem tão bem, mas enquanto elemento fundamental, antes de mais, para a defesa da qualidade de vida das populações, mas também para a atração de turistas, para a captação de investidores, para que Portugal seja um país atraente para estudantes, investigadores ou para aqueles que desejam aqui repousar ao longo dos últimos dias das suas vidas.
Voo, uma exposição que cai bem, está patente ao público no Parque Ambiental de Santa Margarida, em Constância. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação do Médio Tejo. O momento, que contou com várias individualidades presentes e um grupo de crianças do Grupamento de Escolas de Constância, demonstrou a importância da cultura científica e da aprendizagem do ensino experimental. O primeiro a usar da palavra foi Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, que agradeceu a iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a envolvência dos três centros de ciência viva da região e das escolas.
Dizemos que é com gosto que acolhemos esta exposição neste espaço, que é um cartão de visita do nosso concelho e que agora tem mais uma razão para que todos venham até ele e que visitem mais esta exposição que hoje inauguramos aqui. Isto só é possível com a colaboração, obviamente, da Câmara Municipal, da Comunidade Intermunicipal e também o Centro de Ciência Viva, que é, na verdade, o ideólogo desta exposição e quem vai explicar a parte mais técnica do que encontramos aqui a cada um de nós, porque cada um de nós somos leigos nestas matérias, pelo menos falo por mim próprio, recebamos o que temos aqui. Em nome do município de Constância, muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso grupamento de escolas que vieram com as nossas crianças até aqui para aumentar o conhecimento que já têm sobre estas matérias.
De seguida, e fazendo referência ao PEDIM, Miguel Pombeiro, secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, explicou que a exposição se insere num projeto intermunicipal e estratégico na área da educação, que tem vários eixos e que reúne 96 medidas.
Entendo que num projeto intermunicipal, num projeto estratégico na área da educação, que envolve três níveis, o nível intermunicipal, o nível municipal e também o nível dos agrupamentos, que tem vários eixos e que tem 96 medidas. Uma das medidas está hoje aqui a ser inaugurada. Dentro desses eixos, dar-vos apenas referência que, talvez, um dos mais relevantes tem justamente a ver com a promoção do ensino experimental, portanto, justamente com o objetivo da promoção da cultura científica, quer junto à comunidade, quer na própria escola. Tem também ela um conjunto de medidas e, portanto, aliás, por intermédio do município, este agrupamento foi dotado também ele de equipamentos que facilitam o ensino experimental no ensino formal.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.